Sumário de termos sobrenaturais. A Bíblia nos apresenta uma variedade de termos para aqueles seres que habitam no mundo espiritual. A tradição cristã sempre funde estes termos, criando confusão. Eu devotei grande parte da minha carreira acadêmica a estas questões e gostaria de convidar qualquer pessoa interessada em assuntos referentes a anjos, Satanás e espíritos malignos a ler na seguinte ordem. Sobrenatural, o que a Bíblia ensina sobre o mundo invisível e por que isso é tão importante? A esfera invisível, recuperando a visão global sobrenatural da Bíblia. Anjos, o que a Bíblia verdadeiramente diz a respeito das hostes celestiais de Deus? Demônios, o que a Bíblia verdadeiramente diz a respeito dos poderes das trevas? O primeiro livro é como este. Não se aplica para um debate acadêmico. Os outros três são, por natureza, acadêmicos. Vários rodapés e muitos detalhes. Existem milhares de anotações e referências nestes livros, extraídos de materiais de estudiosos que defendem o conteúdo. No momento, talvez seja interessante revisar ou sumarizar o mundo sobrenatural mencionado na nossa apresentação da história da Bíblia. A Bíblia nos ensina que existe um mundo invisível, o mundo de seres espirituais. Estes seres, por natureza, não têm corpo, embora consigam adotar uma forma física. O mundo espiritual é sobrenatural, ou seja, de natureza diferente do mundo físico e além do sobrenatural e do físico. Deus é membro do mundo espiritual, mas é superior a ele por tê-lo criado. Só Deus não foi criado e só ele é eterno. Ele criou todos os outros seres espirituais que habitam no mundo espiritual, da mesma forma que criou toda a vida no mundo que conhecemos, isto é, no mundo físico material. A Bíblia se utiliza de vários termos para descrever os membros do mundo espiritual. Romanos, capítulo 8, versículo 38. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Eu introduzi alguns neste livro. Alguns destes termos são descrições de cargos, formas de explicar o que um espírito faz. Por exemplo, o termo anjo significa mensageiro. Dito isso, na cultura greco-romana, no Novo Testamento, anjo também se tornou o termo para qualquer membro das hostes celestiais que não se rebelaram contra Deus. O termo demônio virou um rótulo para todos os que se rebelaram, apesar de demônio ter uma variedade de significados na antiguidade. A frase descritiva filhos de Deus é um termo de família que nos faz lembrar que Deus é o Pai, Criador dos seres espirituais. Só que este termo significa mais do que isso. Eu exploro a frase a fundo nos livros Sobrenatural e A Esfera Invisível. Filhos de Deus se refere a um alto escalão na força de trabalho de Deus. Provém de uma linguagem da antiguidade em que os filhos do rei recebiam altas posições de responsabilidades. Na história bíblica, os filhos de Deus ficaram incumbidos de reger as nações que Deus havia julgado em Babel. Um trabalho mais importante do que a mera entrega de mensagens, tarefa de anjos. No início, todos os membros do mundo espiritual eram leais a Deus, mas nem tudo permaneceu assim. Como lemos neste livro, Deus compartilhou as suas qualidades com os membros do mundo espiritual ao criá-los. Uma destas qualidades foi o livre-arbítrio. Alguns dos membros do mundo espiritual decidiram exercitar esta liberdade e se rebelaram contra os desejos de Deus e contra sua família de seres humanos. todos os seres espirituais em rebeldia contra Deus e contra o seu povo são, de forma coletiva, os poderes das trevas. No entanto, a Bíblia distingue os inimigos espirituais de Deus no decorrer da história, que relata o desejo de Deus de ter uma família humana. A Bíblia descreve três destas rebeliões. A primeira ocorreu no Jardim do Éden. Um dos membros do mundo espiritual queria sabotar o desejo de Deus de ter uma família de seres humanos. Na história bíblica, esta figura se aproximou de Eva em forma de serpente e a enganou. Mais adiante, na Bíblia, rótulos tais quais Satanás, um termo que significa adversário, e diabo, um termo que significa caluniador ou difamador, viraram nomes para este rebelde original. Mais tarde, na história bíblica, alguns dos filhos de Deus celestiais se rebelaram. Eles trespassaram a fronteira entre o mundo espiritual e o físico. O livro curto de Judas descreve o pecado deles. Não permaneceram sob as suas próprias posições de autoridade. A tradição da igreja passou a chamar imprecisamente estes filhos rebeldes de Deus de anjos caídos, com o intuito de descrever o estado de queda da santidade ou de demônios, denotando a perversidade deles. Isso, apesar do fato do Antigo Testamento jamais ter associado anjos ou demônios aos rebeldes, de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Por fim, chegou um momento em que os filhos de Deus, aqueles a quem foram incumbidas as nações após o episódio da Torre de Babel, se tornaram bem corruptos em suas designações. O Salmo 82 inteiro representa o julgamento deles. Estas entidades territoriais formam a base dos príncipes sobrenaturais associados às nações em Daniel 10, bem como os principados, as potestades, as autoridades, os tronos e os poderes que Paulo descreveu em várias passagens. Por exemplo, Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Todos estes termos falam de domínio geográfico, de modo que são adequados para descrever a situação que se desenrolou após Babel na história bíblica. Para a lista completa de nomes e termos importantes, consulte o glossário na página 112 do livro, que pode ser baixado no site da miklat.org. As traduções se encontram sob as siglas WDGW. What does God want?